um minutinho, a gente tem que fazer aquela conversinha pra botar no backstage, assim?
Eu vou usar que você falou do gif do Vitor e aí te mandou tomar no cu.
Ah, tá bom, pode ser, mas não vai falar nada sobre coisas que irritam? Me irrita isso aí, pronto?
Fala a verdade, essa é a obrigação da gente fazer essa conversinha, me irrita.
Eu acho que é natural, né? É natural. Uma hora a gente pega algum, vai sair algum clipe que dá pra usar.
Você ter esse tipo de off-topic desnecessário é uma coisa que me irrita muito.
Mas que off-topic, cara?
Não, o Pedro me irrita pra caralho. Não tem jeito, eu vou te quicar.
É, não, vou quicar, Pedro. Vou quicar, não dá, não dá. Vamos quicar o Pedro.
Você está ouvindo Hipocast.
Uma coisa que a gente obrigatoriamente precisa, por uma questão humana, é conversar com as pessoas. E eu acho que isso é uma grande parte de onde as irritações do nosso dia a dia vêm, é conversar com os outros.
Cara, interagir com os outros, cara.
É bom que a gente tem um podcast, né? Então a gente quase não conversa com os outros.
Uma coisa que me deixa muito irritado são pessoas que elas não conseguem apreciar o silêncio. Pessoas que precisam, por algum motivo, o tempo inteiro estar falando alguma coisa.
Eu.
E elas não conseguem passar 6 segundos sem não falar nada.
Eu sou assim.
Peraí, galera. 6 segundos.
Eu posso deixar na edição.
Ah, é verdade.
Pode fazer isso na edição, seu doente.
Não.
Você roubou minha piada,
pode
cara.
Não. Porra,
eu tava empolgadão aqui pra ficar quieto.
Essa pessoa sou eu, tá? Eu odeio o silêncio, eu tenho muita raiva do silêncio.
Nossa, eu gosto muito.
Tipo, se chega num silêncio absoluto, assim, sem mais, sem nada, não tenho nenhum, tipo, um white noise, assim, no fundo, eu começo a batucar, eu tipo, sei lá, no meu peito, que seja, se eu não tiver mais nada pra fazer, tiver num quarto branco, eu começo a estalar os dedos, eu começo a assoviar, eu começo a cantarolar. Eu não consigo, cara. É muito agoniante ficar em silêncio.
Uma coisa é você ficar em silêncio e você precisar batucar ou precisar clicar, ou fazer qualquer coisa. Mas agora, eu já conheci pessoas onde elas precisavam fazer barulhos com a boca e fazer barulhos de animal. Era uma coisa horrível.
A pessoa latia?
Era uma coisa horrível.
Não, então, peraí.
Quebra a conversa por 2 segundos e o cara começa a uivar.
Ela miava. Ela
miava? Ela quem?
Era uma coisa horrível.
Eu preciso saber quem é que miava.
Não, vocês não conheceram. Era... Mas elas não conseguiam ficar quietas, elas começavam a miar.
É mais de uma que miava? Não é possível.
Caraca.
Era uma comunidade de pessoas que miavam.
Caralho, é uma faculdade de furry, né?
Pra você ver como a esquerda tá tomando mesmo as universidades.
Eu não tenho ódio dessa pessoa, eu tenho medo agora.
Não, tenha ódio, elas são pessoas horríveis.
Caralho, eu vou deixar isso tudo pro Pedro se fuder.
O Pedro tá no Rio Grande do Sul.
Ah, não, mas você não duvide do poder das pessoas que miam.
É, ele vai ser seguido pela sociedade dos miadores.
Olha os cavaleiros que dizem mi.
É presidido pelo Marcos Mion, né?
A minha sonaria.
Eu tô muito puto!
Mas eu acho que pessoas que falam alto, pessoas... Isso me deixa muito puto.
É que tem coisas que na verdade, que são pessoas inconvenientes, né? Um pouco do contrário que o Pedro tá falando, mas assim, eu detesto tanto os dois extremos. Eu detesto o silêncio absoluto, quando eu detesto o barulho completamente desorganizado. Me dá uma agonia absurda.
Tu é do Centrão, então?
Eu sou do Centrão.
PMDB do barulho.
Hoje eles estavam montando uma estrutura temporária do lado da minha janela, cara, do ladinho. Eles ficaram o dia inteiro cortando barra de aço, soldando coisa, martelando coisa. Eu não sei até agora o que que eles estavam fazendo, tá ligado? Eu vou chegar amanhã e vou descobrir.
Tem tipo de barulho que, tipo, de obra é inevitável. Mas tem, por exemplo, imagina que você tá num lugar, tá, sei lá, sentado num consultório médico, esperando. E aí vem um senhor, normalmente, não precisa nem ser senhor, mas vamos dizer que é um senhor. E ele vai ouvir um áudio do WhatsApp, por exemplo.
Cara, isso aí acaba comigo, cara.
Nossa senhora.
Ele não entende que ele vai usar, que ele precisa usar fone de ouvido ou que ele pode aproximar o celular da orelha. E aí o áudio vai no último volume, porque seu ar de velho ele toca mais alto. Não sei se vocês já perceberam isso.
Claro.
Mas é padrão, seu ar de velho toca sempre mais alto. E daí ele pega e bota o áudio. Não é pra uma pessoa, pra um terceiro ouvir. E ele bota no último volume. Cara, é horrível isso. Horrível.
Gente que scrolla, sei lá, no Instagram, no Viva Voz, é aterrorizante, cara. Eu tenho medo dessas pessoas.
Minha mãe. E minha mãe faz isso às 6 da manhã.
Nossa senhora.
Se você ouvir isso, desculpa, mãe, mas assim, eu sou uma pessoa que eu acordo cedo, eu acordo 5 horas da manhã, só que eu não acordo feliz. Pessoas que acordam feliz, inclusive, me irritam. Eu acordo até eu pegar no tranco, assim, é tipo um carro álcool. Até eu pegar no tranco, demora bastante. Até umas 9 da manhã, dificilmente alguém vai conseguir falar comigo, sendo que eu respondo ativamente. Aí minha mãe, ela é exatamente o oposto disso. Então ela, tipo, parece que eu tô com patati patatá de manhã. Eu acordo, a pessoa tá, tipo, ultra feliz. Aí eu vou vindo no carro, trago ela pro trabalho, depois eu venho pro meu. E ela vem no Instagram, scrollando, e é, tipo, músicas, pessoas rindo, pessoas caindo. Não sei o que tem no Instagram dela, mas é tipo isso.
Aquela risada.
É horrível, cara.
Cara, mas assim, ó, pensa que isso aí ainda é tranquilo. Porque durante muito tempo eu peguei o ônibus em Florianópolis. Você pegar o ônibus de manhã em Florianópolis, com essa nova geração de TikTok, Instagram Reels e Shorts, tudo, é uma coisa completamente horripilante e horrível, porque ninguém tem nenhum senso de responsabilidade ou de empatia pela pessoa do lado. Então todo mundo tá ouvindo shorts e reels, o que seja, de rede social, no maior volume possível, tentando ganhar da pessoa do lado. É uma coisa horrível. O ônibus de manhã é pior que uma obra.
Uma vez eu presenciei o cara que eu acho que era o diabo mesmo, era o demônio, porque eu devia ter tipo uns 12 anos, 13 anos. Eu peguei um ônibus pra ir pra casa e o cara estava vendo um vídeo pornográfico no ônibus, no volume máximo, tá ligado?
Caralho!
Uhum. Ele não estava nem aí. Era um capiroto, velho.
Cara, esses dias eu vi uma postagem no YouTube que era um jogo no Beira-Rio, acho que era no ano passado, assim. Tava rolando o jogo e dentro do estádio e os caras filmando o Inter jogando, assim. Do nada eles abaixam a câmera e na frente deles tá um senhor de idade, pagou dinheiro pra estar no estádio e ele tava vendo um vídeo pornô no estádio.
Meu Deus.
Assim, fechar a tela sem nada, tá ligado? No meio do estádio com, tipo, 30 mil pessoas ao redor dele e ele lá felizão.
Pra tu ver como que tá o Inter, né? Tá uma maravilha.
Cara, mas qual será que é a razão disso, né? Porque o cara, ele não tem nada ali. Por que que o cara tá vendo um vídeo pornô no meio do éter, assim, sabe? Sem motivo. Não é como se ele chegasse em casa e fosse... Só tá vendo porque, sei lá, porque ele é louco, porque ele é viciado em pornografia.
Cara, esse cara do Beira-Rio era velho. Aí isso se explica, tá? Porque velho é tarado. Isso é por padrão. A pessoa vai ficando mais velha, vai perdendo o senso de noção da sociedade.
Eu, aproveitando esse ensejo, uma coisa que me irrita, Uber que atende o telefone e fica conversando com uma pessoa na viagem.
Ou que manda áudio na corrida, né?
Não, manda áudio,
cara,
até
isso é muito...
Manda áudio eu aceito. Agora o cara ficar conversando com alguém a corrida inteira, 30 minutos de corrida, o cara batendo papo com a mulher dele, sei lá com quem que ele tá falando, isso me irrita, cara.
Manda áudio eu até tanco, porque a outra opção é ele digitar, então eu prefiro que ele mande áudio.
Então,
mas sim, cara, e daí é sempre uma conversa que, cara, eu já peguei um Uber uma vez que ele tava explicando pra mulher dele que ele não traiu ela, tá ligado? No meio da corrida.
Meu Deus.
Ele ficou, tipo, do início da corrida até o final falando que ele não traiu ela no telefone. E eu lá atrás, tipo, em silêncio, sem falar uma palavra.
5 estrelas.
Entretenimento, né?
Uma vez eu e o Pedro, a gente pegou um Uber lá em São Paulo, tu lembra disso, Pedro? Que o cara, ele tava num grupo que era como se fosse um rádio, um aplicativo de, que era um rádio, sim. E aí ele tava falando com vários outros Ubers. E aí eles ficavam se xingando, se mandando informação, falando, não, a corrida aqui tá mais cara, aqui tá mais barata. E era uma maluquice foda, porque tinha umas 30 pessoas na call, entre parênteses call.
Cara, isso me lembrou uma história, eu acho que eu já contei pra vocês faz um tempo já. Quando eu entrei aqui no escritório que eu tô, escritório de arquitetura, em 2018, eu virei bem parceiro do Douglas, assim. A gente morava, eu não morava muito perto, mas volta e meia, quando eu não tinha o que fazer, foi acho que uma época que deu falta de combustível por causa dos caminhoneiros, algum BO assim. E aí a gente dividiu o Uber pra ir pra casa, né? Fazia duas paradas, uma parada na casa dele e uma parada na minha casa. Aí a gente pediu um Uber e veio um senhorzinho, tá ligado? Tipo, com seus 56, 60 anos ali. E aí a gente entrou e a gente foi conversando, eu e o Douglas, né? Até lá falando com as escritório, futebol, enfim, papo do dia a dia que a gente tinha na época. O Uber deixou o Douglas em casa, e aí ele saiu só comigo. E eu, tipo, não tinha o que falar. Eu tava já uns 20 minutos no carro e eu não tinha conversado com o Uber. Tinha conversado apenas com o Douglas. Aí o cara quis puxar assunto comigo. Só que o assunto que ele puxou, ele olhou pro lado, assim, e falou...
Olha os travesti aí.
Aí eu, oi? Oi? Aí...
É, os travestis são todos meus amigos.
Aí eu, ah, legal, legal.
Você já comeu travesti?
Não é possível.
Aí eu...
Não é possível.
Aí eu... Não?
Aí eu como uns de vez em quando.
Aí eu...
Você é da zoeira?
E aí eu fiquei em silêncio até o final da viagem. porque eu não tinha o que responder pro cara. Porque a tentativa de puxar assunto do cara foi...
Você come travesti?
Se é comigo, eu continuo o assunto. Eu pergunto o que ele faz com os travesti, eu desenvolvo. Porque é um bagulho muito absurdo, tá ligado?
Eu sinto que eu deveria ter feito isso. Sabe quando você recebe um soco no estômago que você não tá esperando?
Foi stunado.
Foi mais ou menos isso, assim. Eu fiquei muito em choque. Eu fiquei stunado. Eu fiquei stunado durante 2.5 segundos.
Eu tô muito puto! Em b... tem muito small talk com pessoas loucas, né? Porque tem muita gente drogada. É uma maluquice. Uma vez um cara chegou pra mim, a gente tava na praia, todo mundo tava bebendo, menos eu. E aí o cara, ele tava todo vestido com pelo, com um casaco de peles branca, sabe?
Meu Deus.
E ele tava com várias correntes, assim. E aí ele chegou pra mim, sentou do meu lado no banco, e ele falou...
Cara, tu consegue abrir pra mim?
Ele tava com um pacote de cigarro lacrado, sabe? Aí eu falei, tá, consigo, né? Fui lá, abri pra ele, entreguei.
Que falta de habilidade.
Sim, mas é que, cara, ele chegou pra mim e ele tava muito vidrado, sabe? Parecia que ele tenho certeza que ele tinha usado alguma coisa. Aí ele entreguei pra ele o cigarro e falou,
cara, muito obrigado, salvou minha vida. Tem alguma coisa que eu posso fazer por ti? Qualquer coisa, cara. Mulheres, putas, dinheiro, drogas, qualquer coisa eu posso te dar.
Aí eu falei pra ele, não, cara. Não, eu falei pra ele, cara, não.
Ele tinha tudo ali, tá, com ele.
Aí eu falei pra ele, não, tô tranquilo. Aí ele pegou e ele tava com uma das correntes que ele tava no pescoço, era um enforcador de cachorro, daqueles de metal, sabe? Que é um monte
caralho.
De... Que tu puxa e ele enforca. Ele pegou o enforcador, colocou na minha mão e falou, puxa aí, vai. Aí eu, tá ligado? Entreguei de volta pra ele e falei, cara, não, tô de boa, tô tranquilo. Aí ele...
Não, cara, puxa aí, vai, puxa, tu vai ver o que vai acontecer, puxa aí.
Eu falei, não, cara, tô de boa. Aí ele...
Tem certeza?
Eu falei, não, tenho certeza sim, tô tranquilo. Aí ele...
Então, muito obrigado, então, por abrir esse cigarro e foi embora, tá ligado?
Caralho, que bagulho aleatório,
ele tentou,
bicho,
te recompensar. Não pode dizer que ele não tentou te recompensar.
Sim, cara, mas ele podia ser o diabo, exatamente como vocês falaram, entendeu?
Podia ser, não, ele com certeza era.
Cara, ele tava inteirinho vestido de branco, tá ligado? Era um casal, era como se fosse um sobretudo de pele de urso polar e uma calça branca e um tênis branco.
Cara, small talk no dia a dia, tipo, por exemplo, no elevador, é um bagulho que me irrita. Mas a gente já teve também um encontro desse, né, Max? Você sabe do que eu vou falar agora, provavelmente. Então eu e o Max normalmente vamos... a gente já, quando era mais jovem, e isso nem faz tanto tempo, é um ano atrás, a gente bebia bastante na praia. Então a gente comprava alguma coisa, ia pra praia da nossa cidade, e a gente ficava lá trocando ideia, às vezes tinha música, às vezes a gente levava uma caixinha de som, de noite mesmo, né? E aí um belo dia, a gente tava escorado no guarda-corpo, que tem ali que protege a areia da orla mais alta, né? E chegou um cara pra nós pedindo a nossa bebida. E esse cara, ele era um mendigo, que ele disse que ele tava com o filho dele, e o filho dele era completamente mudo, e ele disse que ele veio de Cascavel pra cá. Tanto que o apelido dele era Cascavel. E, cara, ele ficou coisa de o quê? Uma hora e meia conversando com a gente, né, Max?
Sim, sim, foi por aí. Foi ao mais até.
E aí, cara, ele contou toda a vida dele. Ele começou com um papo de, pô, por que que eu tô na rua, não sei o que lá. Começou com um papo ok, assim. No final, ele tava contando de todas as pessoas que ele já matou na vida dele, tá ligado? E, tipo, se a gente fizesse um body count, era tipo umas 40 pessoas, tá ligado?
Meu Deus.
Ah, e aí ele foi contando, não, porque daí eu tava vindo pra cá, o cara que era caminhoneiro, aí ele fez uma sacanagem, eu peguei uma arma e matirei no cara, não sei o que lá. Até que a gente começou a perceber que o cara era só um puta mentiroso compulsivo, tá ligado?
Só que ele só mentia sobre matar os outros, né? Ele não inventava outra.
Era exatamente isso, exatamente isso. Era, todas as histórias dele envolviam... E, cara, se eu não me engano, ele matou a própria mãe, não tem um negócio desse, Max?
Sim, sim, ele matou a própria mãe.
Eu tô muito puto!
Mas esses pequenos encontros aleatórios, assim, eu acho ok. O meu problema é com o small talk do cotidiano, tá ligado? Tipo, você entra no elevador e aí você e uma outra pessoa e a pessoa não sabe o que falar e olha e fala assim, pô, galera, e o tempo, hein? Será que vai chover? Aí, pô, daí não tem o que responder. Tu vai responder, não sei. E aí o elevador chega. E aí você não precisava dessa interação na sua vida. Ela não é útil pra nada.
Cara, um dos motivos do porquê eu assisto futebol é por ter a capacidade de fazer small talk com pessoas que eu não conheço, tá ligado? Porque se você acompanha futebol e você encontra pessoas que também acompanham, rapidinho você consegue, tipo, se comunicar ali, fazer amizade e matar o silêncio.
É, isso é bom.
O problema é quando você... O problema é quando você não quer fazer amizade. Eu acho que a questão aqui é você tá na elevador. Você só quer chegar no local desejado, seja sua casa, seu trabalho, seja o que for que você tá no elevador ali. E você não quer conversar com ninguém. Não tem por que você ter um... Obviamente, é importante você ter pra... Se você realmente precisar, você ter ali um assunto pra você conversar com a pessoa. Mas quantidade de vezes que meu fone de ouvido já acabou a bateria e eu continuei utilizando ele só pra não ter que conversar com ninguém é absurda. Eu não faço questão de conversar com as pessoas com small talk, eu não quero. Teve uma vez que eu tava na fila do Correios e eu tava de fone de ouvido e o meu fone de ouvido tinha acabado a bateria. Então eu tava conseguindo ouvir um pouco as coisas que estavam acontecendo em volta de mim. E uma velhinha, devia ter seus 50, 60 anos, ela tava na minha frente.
A pior que a fila do Correio deve ser uma merda mesmo, small
talk que rola, né? E aí ela começou a querer conversar comigo de uma forma inacreditável. E ela ficou uns 20 minutos falando. E eu tava ouvindo ela.
20 minutos miando.
Só que aí eu fiquei só olhando pra ela. E aí quando chegou a hora, quando faltava tipo uma pessoa pra ela fazer o que ela precisava fazer no Correios, e ela ia sair da minha frente, eu tirei o fone de ouvido e falei, o que que foi?
Puta. Pô, coitada da senhora, cara.
E tu tava todo vestido de pele de urso e invocador.
Já que a gente falou de elevador aqui, eu vou puxar uma outra, outras duas que eu tenho aqui. Porque tem duas coisas que me deixam muito puto com o elevador, que a gente já falou antes, que é, um, pessoas que apertam o botão do elevador errado, pessoas que não sabem usar o elevador. Ou seja, a pessoa que ela quer descer e ela aperta pra subir. E aí o elevador buga, e aí você tá subindo e você, o elevador para um andar abaixo, a pessoa entra e ela dá uma puta de uma volta no prédio inteiro com você, sendo que tipo ela só apertar o outro botão que estaria tudo certo. Isso me dá uma raiva fodida, cara.
Cara, isso é uma merda mesmo. Pessoas que ficam na frente, sabe a pessoa que quer entrar no elevador, mas não espera você sair? Isso me irrita muito, cara, muito. Meu Deus, o prédio lá só tem um elevador, cara. E isso acontece toda hora, porque tem um fluxo enorme de pessoas naquele prédio. E só tem um único elevador, e não tem elevador de serviço. Aí, o pessoal toda hora entra, e muitas vezes é pessoas novas que não sabem qual que é o andar que elas querem ir, tá ligado? É uma maluquice aquele elevador. O pior, é tipo, todo mundo concentra naquele elevador. Cara, sempre dá merda. O elevador sempre fica indo pra cima e pra baixo, sem rumo, porque as pessoas simplesmente não sabem onde querem ir.
Em Lisboa, os prédios foram todos meio retrofit, assim, pra ter elevador, tá ligado? Porque eles são mais antigos do que a invenção do elevador. Então eles tiveram que meio que dar um jeito de enfiar um elevador nos prédios. E aí no prédio de uma amiga minha lá, não tinha espaço direito pro elevador. E os caras botaram um elevador pra uma pessoa. Vocês conseguem imaginar isso? Cabe uma pessoa em pé.
É um caixão, né?
É um caixão. Cara, é full caixão, tá ligado? E ele sobe todo tremendo, assim. É muito escroto, é muito escroto.
Aquelas cápsulas de desenho de futurista, tá ligado? Que é tipo uns tubos que vão andando do lado pro outro.
É isso aí, era isso aí.
O edifício... ali, tá ligado que o elevador, ele é ilegal, aquele elevador ali, né? Não poderia ter.
Não, aquele elevador, o elevador do prédio do Vitor, eu tenho a impressão que se eu entrar sozinho nele e apertar pra descer, ele vai passar do térreo e vai ir pra um submundo, tá ligado? Porque é um elevador muito velho, cara.
No dia que tu entrar no elevador do prédio do Vitor e o ascensorista estiver vestindo pele de urso polar, aí tu vai direto lá pra baixo.
Eu tô muito puto!
Pô, alguém sabe me explicar o... Porque, assim, deixa eu dar um contexto. No prédio que eu trabalho, são 5 salas por andar e tem 30 e poucos andares, então dá 150 salas comerciais. Cada sala deve ter no mínimo umas 3 pessoas, então multiplica aí, 450 pessoas que entram às 8 da manhã e saem às 6 da tarde, tirando o horário de almoço, né? E os caras projetaram muito mal essa bosta aqui, e o prédio tem um monte de prêmio ainda, esse prédio é todo errado, tem um monte de prêmio. Os caras projetaram muito errado isso aqui. O prédio tem 2 elevadores, mais elevador de serviço. Só que o que acontece? O problema de prédio comercial é que todo mundo entra no mesmo horário e sai no mesmo horário. Ou seja, é muito, muito fluxo em um horário específico. Só que as pessoas, elas não gostam de usar o elevador de serviço. E o elevador de serviço tá sempre vazio. Eu sempre vou muito rápido e volto muito rápido porque as pessoas não usam o elevador de serviço. Por quê?
Tem uma questão de classe aí, né?
É, não. Ia falar que é todo mundo trabalhador, mas tu vai na garagem, tem as 18 Porsche por vaga.
É, tem uma galera que se recusa a utilizar porque não se vê como classe proletária.
Sem sacanagem, na minha lista de coisas que me irritam são prédios sem elevador de serviço. Então, eu entraria nesse elevador de boa.
É uma maravilha, velho, porque você entra e daí você sai, tipo assim, sai da sala, tem um corredor enorme e tem, tipo, sabe, 80 pessoas esperando. Aí você entra numa salinha lateral, assim, na porta corta-fogo, e tá tudo limpo. E aí você chama o elevador e chega em, tipo, 10 segundos e você desce limpo e ninguém chama o elevador. É uma maravilha, é incrível.
Não, eu acho que isso aí é simplesmente uma resposta positiva de as pessoas serem completamente imbecis, que é uma outra, é um outro ponto aqui, que uma coisa que me irrita muito são pessoas burras e pessoas que se acham melhores que as outras.
Não, peraí. Pessoas burras, sim. Pessoas que se acham melhores que as outras, não.
Por que não?
Porque o Romário, por exemplo, não me irrita.
Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né?
Ai, meu Deus.
Não, mas o Romário não se acha, o Romário é.
O Romário, então, senador, não. Me irrita. O Romário, senador da República, me irrita muito. Quando ele estava falando de futebol, era foda, beleza, ok. Mas quando ele foi fazer qualquer outra coisa, ele continuava se achando igual. E era intancável.
É, exato. Se você for falar do Romário, se o assunto for futebol, ele pode se achar melhor que os outros. Não, aí não me vai irritar. O problema é se for, tipo, alguém aleatório falando de futebol. Não foi tetracampeão, tá ligado?
Não, beleza. Então, Pedro, te irritam pessoas que se sentem melhores que as outras e não são? Ou só que se sentem melhores do que as outras?
E se sentem melhores que as outras e não são, porque vamos ser sinceros, a grande maioria desses empresários são todos bosta.
É, longe de mim falar mal dos nossos patrocinadores. Alô, Magalu!
já tá entrando.
Magalu não, que já compraram um, não pode.
Ah, é verdade.
Tá, alô, Casas Bahia!
Ei. Alô, Casas Bahia!
Ricardo Ereto! Vocês já viram aquela paródia do Zorra Total, que é Ricardo Ereto, e é o cara com ereção? Sim. O gerente ficou maluco.
Que escroto. Eu tô muito puto.
Cara, mais uma coisa de elevador, então, já que a gente tava falando antes. Tem uma coisa que me irrita muito, que é, cara, você tá lá, passou por todos os imbecis que estão tentando entrar no elevador social, chegou no elevador de serviço, apertou, e aí entrou outra pessoa na mesma antessala que você, e ela chega, ela vê que o botãozinho tá vermelho lá, tá apertado, ela vai e ela aperta o mesmo botão que você acabou de apertar.
Cara,
por quê?
Psicopatia.
Ela não confia em você? Ela acha que...
É, eu acho que esse tipo de pessoa é nível de psicopatia que não é saudável.
Eu acho que ela não confia nos outros, tá ligado?
Vocês já viram aquela sketch do Key & Peele, que é basicamente isso, só que em vez de ser um elevador, é aquele botão que tu aperta pra abrir o semáforo, tá ligado?
Ah, sim.
E aí chega um cara e ele vai apertar pra abrir o semáforo e o outro fala, não, eu já apertei. Aí o cara fala, ah não, então beleza. Só que daí o semáforo não abre nunca, tá ligado? E a situação vai ficar cada vez mais tensa.
Sim, só que o problema é que o do elevador é mais maluco, porque tem um feedback, o cara sabe sim, que tu apertou. O botão está colorido, tá ligado? E é muito pior.
Eu acho que o cara só não confia na minha habilidade de apertar botões, tá ligado? Ele quer que o elevador chegue mais rápido também, que tem gente que faz isso, tá? Tem gente que quando quer que o elevador chegue mais rápido, aperta 88 vezes o botão.
Filme de terror é clássico, né? Precisa chegar o elevador antes do psicopata e aí o cara fica apertando o botão assim pro elevador chegar mais rápido.
Ah, porra, mas aí tu tá desesperado também,
não,
né?
Não,
eu você não tá, tipo, trabalhando 8 horas da manhã.
Não. Tem o Jason tá correndo atrás de mim. Eu chamo o elevador uma vez só. Eu não fico apertando o botão. Eu tô desesperado, mas eu não sou irracional.
Eu duvido. É foda, porque se for o Jason, você vai pegar o elevador, vai fechar, vai estar de boa. Quando abrir a porta no 25º andar, ele vai estar lá. Não faz diferença nenhuma também.
É, realmente não faz diferença.
Ele sobe a escada muito rápido, né?
Até tem um sentido, porque tem como você chamar o elevador mais rápido se você fizer o código de segurança do elevador. Tem que? Como, mas...
Quê? Como assim, Pedro?
Alguns elevadores, eles têm um código de segurança que se você... Por exemplo, o elevador aqui do meu prédio. Se você apertar o botão do seu andar 3 vezes e segurar na terceira vez por, tipo, 2 ou 3 segundos, qualquer pessoa que chamar o elevador depois, o elevador não vai parar pra ela. Ele vai direto pro meu andar.
Caralho, o cara tá usando o cheat code do elevador.
E alguns elevadores têm isso. Se eu tiver com muita pressa ou se eu não quiser conversar com ninguém, normalmente eu faço isso. Porque daí o elevador, ele não para pra ninguém.
Com todo respeito a você, isso é cozice,
isso tá? É cozice.
Porra, tem pessoa que pode estar atrasada.
Tá, às 2 horas da manhã.
Não.
E daí?
Então por que você apertou?
E se for um vigia noturno?
Cara, me desculpa, mas a pessoa pode esperar 20 segundos a mais.
E tem mais. É um gasto de energia desnecessário, porque o elevador, ele é calculado pra ter o menor gasto, pra ser mais eficiente possível. Se você faz isso, você caga com a logística do elevador.
Não dá. Vamos desconectar o Pedro. Não dá.
Não, coisas que me irritam.
Tá, e se, digamos assim, que tu chega, entra no elevador e pá, e aí tu aperta o botão, e aí, pô, a porta tá pra fechar, aparece alguém lá longe, a longe, assim, tipo uns 30 metros. Pô, o cara vai vir, vai entrar no elevador. Tu segura, deixa aberto ou tu fecha aí pro cara que se foda? Como é? O que vocês fazem?
Eu seguro. Aí tu segura. Tu não quer que ninguém entre no elevador contigo, a princesa do elevador, mas aí tu segura.
Eu geralmente finjo que não vi o cara.
É babaca, hein?
Cara,
babaca.
Os irmãos são pau no cu, é isso?
Cusão.
Os irmãos são pau no cu, é isso?
Cara, só se for alguém que eu conheço, tá ligado? Se não for...
Porra, por que isso, cara? O que, que vai se fazer de diferença?
Vou chegar 30 segundos
antes. Bota um fone de ouvido.
Pra mim depende do dia, assim. Normalmente eu seguro, mas se eu tiver de mau humor, aí não. Aí eu vou tomar no cu, assim, porque eu tô contra tudo e todos.
Eu sempre penso, pô, se eu tô de mau humor, aquela pessoa talvez não esteja, eu não vou deixar ela de mau humor. Aí eu seguro o elevador. Não tem porquê, não, cara. Não. Isso é só pau no cu.
Não.
Que mau humor coxinha esse seu.
É, exatamente.
É que eu não preciso externar meu mau humor pra uma pessoa aleatória que eu não conheço.
Aham, tá bom.
Não. Se a minha vida tá uma merda, a sua também vai ficar a partir de agora. Interaja comigo, se você tem coragem.
Puxa minha corrente. Puxa minha corrente. Uma coisa que me irrita profundamente. Garçom engraçadinho.
Mas o que tem a ver comigo isso?
Nossa.
Porra, tu não lembra do Ninja's Dog, cara?
Ah, caralho. Filho da puta.
O que aconteceu no Ninja's Dog? Conta aí.
Na real, que não é nada demais, assim. O Ninja's Dog é um dos exemplos. Mas tinha um garçom. A gente foi num lugar onde vendia dog. Tinha uma galera. Tinha umas 15 pessoas com a gente. E aí, a gente pegou uma mesa bem grande. Todo mundo fez os pedidos. E o garçom só nas piadinhas, tá ligado? Só fazendo comentáriozinho, assim, não sei o quê. E aí, ele foi lá e fez um com o Vitor. O Vitor meio que ignorou. Não falou. Aí o garçom insistiu, o Vitor ignorou de novo. Aí o garçom, beleza, trocou, foi falar com outra pessoa e tal. E aí no final, quando ele tava indo embora da mesa, né, o garçom foi lá e insistiu pela terceira vez com o Vitor. Aí o Vitor
mandou... Meu Deus do céu, cara.
Aí o Vitor mandou ele tomar no cu. Aí o garçom ficou puto e vazou, tá ligado?
Cara, ele tava muito puto esse dia, cara.
Nesse dia, o Vitor não deixou ninguém entrar no elevador junto com ele, né? Não segurou.
Cara, o maluco fez uma piadoca. Aí isso foi uma parada meio ridícula, assim, sabe? Aí eu falei, ok, vou ignorar. Por quê? Porque eu tô estendendo a mão pra você. Eu já tô puto, vou estender a mão. Vou fingir que você não falou nada, porque você falou merda. Vou fingir que tu não falou nada. Tô te dando um upgrade aqui, ó.
Na cabeça do Vitor, ele é um cara benevolente, tá ligado?
Exatamente.
É um cara com salário mínimo, tomar no cu às 2:30 da manhã, mas ele é um benevolente.
Não. Cala a boca. O cara veio só me incomodar, sem motivo nenhum, tá ligado? Ele podia ter ficado na dele. Aí eu estendi a mão pra ele e falei assim, ó, não vou te responder. E tu não precisa falar nada, eu vou de volta. Acabou a nossa interação, entendeu? Tá tudo certo. Só que ele continuou, entendeu? Ele continuou, e aí eu pensei, cara, esse filho da puta, ele quer me fuder agora. Porque eu estendi a mão pra ele e ele não quis, ele deu um tapa na minha mão. Aí o que eu fiz? Vou estender a mão de novo, eu vou virar a cara, ó.
Cristão.
Virei a cara, tu pode, ó, dar o tapa na outra aqui, ó. Beleza, fez a piadoca, não falei nada, não respondi. Foi embora, beleza, ok. Tudo certo, na minha cabeça, tudo certo. O cara aprendeu. Aí chega no final, na finaleira, depois que a gente não conseguiu nossa comida, o restaurante não deu nossa comida, não proveu. A gente ficou 2 horas sentado no Ninja's Dog e não recebeu a comida. Aí a gente foi embora porque a comida demorou 3 horas, 2 horas e meia pra chegar, entendeu? Na finaleira, o cara chega pra mim e faz a mesma piadoca de novo, cara. Olhei pra ele e falei, vai tomar no teu cu, cara.
Cara, agora eu fiquei curioso. Que piada que era? Vocês lembram?
Não, eu nem lembro, cara. Era um bagulho retardado.
Mas era uma parada ridícula. Era uma parada ridícula.
É, era bem ridículo.
Eu tô muito puto! Uma coisa muito específica de garçom, de atitude de garçom que me irrita, quando você vai num restaurante, tipo, vai no, por exemplo, num restaurante que tem um garçom só pra sua mesa, ou que um garçom pra poucas mesas,
aí
assim,
é bom,
sabe?
Aí é bom.
Sim.
Então, só que tem uma coisa que me irrita, que é o cara vir do nada, por trás de você, que seja, pelo seu lado, pegar o seu refrigerante ou qualquer bebida que você esteja tomando e te servir, sem você pedir.
Isso é loucura.
Cara, isso me deixa muito puto,
isso
velho.
Isso é loucura, isso é loucura.
Porque assim, eu estou no restaurante, eu estou com outras pessoas, normalmente, quando é um restaurante melhor, assim, não vou sozinho, então eu não sou maluco, né? E aí eu tô conversando com essas pessoas. Eu não quero ser completamente interrompido por uma mão botando Coca-Cola no meu copo, tá ligado? E podendo ouvir alguma coisa absurda.
Às vezes dá vontade de olhar pro cara e falar, ô, cara, você tá aguando a minha Coca sem motivo nenhum, cara. Por que isso? Tá ligado? É a realidade, cara. Meu Deus. Eu tenho braços, eu tenho mões. Por que é isso?
Mões.
Eu tenho mões.
Coisas que me irritam, tá aqui na minha lista. Gente que não sabe falar português direito.
Mas eu fiz de propósito, foi uma referência.
Não, errou. Pronto, tá resolvido. Você é burro, seu imbecil.
A frase famosa é, eu não tenho mãe.
Errou.
Ó, coisas que me irritam. Pessoas que ficam corrigindo português das outras no meio da frase. Isso me irrita extremamente.
Não, mas isso aí, tu vai aprender, porque não pode errar. Não pode errar, não tem o que fazer.
É, isso tu vai aprender. A partir do momento que você foi colocado no grupo aqui do podcast, você vai aprender que se você errar uma informação, ou se você errar português, ou qualquer coisa, se você errar o horário que você tá falando, você vai ser zoado. Então não importa, você vai aprender a ser uma pessoa melhor.
Você vai ser obliterado pelo jugo social de todos nós. Mas deixa eu te falar, Pedro, tem um cheat code, tem um game shark que tu pode usar pra isso não acontecer com você. É só tu aprender a falar.
Entendido.
Pô, mas sobre o Vitor mandar o garçom tomar no cu, tem uma coisa que me irrita muito, que não é exatamente isso, mas... sabe que pessoas que elas vão em algum lugar e acontece alguma coisa que não é culpa do funcionário. É tipo, sei lá, não tem filé na casa. E aí o cara não consegue pedir o prato que ele quer. E aí ele começa a xingar o garçom como se o garçom fosse o dono da empresa. Como se ele fosse o culpado de todos os erros da vida do cara fosse esse cara.
É overkill.
E aí eu começo a xingar o garçom absurdamente. Eu tenho muita raiva disso, cara.
O cara não fez nada de errado ali, pô. Não é como se tivesse feito 3 piadoca. Não, tá errado.
Isso não me irrita. Isso me dá ódio. Eu fico pistolado, cara. Humilhação é uma
coisa. Não é a mesma coisa? Tipo,
qualquer coisa. Não é a mesma coisa. Ódio, você quer levantar e surrar a pessoa, tá ligado? Irritação, você tá, tipo, incomodado. Humilhação de qualquer tipo. Gente que humilha criança, gente que humilha idoso. Nossa, cara, eu fico muito puto. É, assim, é um negócio descomunal. Porque é uma parada desumana, tá ligado? Você sacanear um idoso é uma parada desumana. Não tem condições. Intancável.
Eu e o Vitor, a gente tem uma pessoa aí na nossa família, que eu não vou dizer quem, mas a gente tem uma pessoa aí na nossa família. É uma coisa triste você ir em qualquer tipo de loja de serviço com essa pessoa, porque ela humilha as outras pessoas de uma forma inacreditável. É triste, porque ela faz exatamente isso. Ela acha que o funcionário que tá ali trabalhando que nem um escravo é o dono da empresa e precisa resolver o problema dela imediatamente, mesmo que ele não seja um especialista.
Mas tu tá falando da negociadora?
Exatamente.
Eu sempre falei pra dona Cíntia parar de fazer isso, cara. É foda.
Cara, eu vou falar pra vocês, tá? Eu acho paia, não aprovo, mas pra comprar carro é muito bom, cara.
Não, é,
porque
certeza.
O vendedor de carro, ele merece se fuder, tá ligado? Ele é um filho
da
puta. Bom
humilhar vendedor de carro, é isso? Que porra é isso, Vitor?
Não, cara, vendedor de carro, cara, o trabalho dele é te enrolar. O trabalho dele
é te enrolar.
É o trabalho dele. Principalmente se for concessionário de carro usado. Ele quer te enrolar. Então, se tu tem uma pessoa na tua família que vai fuder ele, tá ligado? Que vai humilhar ele, que vai pegar e vai conseguir pra você um tapetinho, tá ligado? Uma troca de óleo, um IPVA.
Calma, ótimo, pô.
Aí
você
é
tá
ótimo.
Falando de negociação, você não tá falando de xingar o cara, velho.
É,
mas diminuir o cara faz parte, é uma estratégia, entendeu?
Tu não vai chegar no cara e falar, seu merda, sai daqui, você deveria morrer, e o cara te dá um tapete, cara, não é
eu
isso?
Eu quero um tapete.
Não, é porque tu não viu como que ela trabalha.
É como se fosse assim, ó, eu entro na loja, na concessionária de carros, e o vendedor, o dia dele não está bom, mas não está ruim. Eu saio, parece que o cara foi pra guerra. É uma coisa inacreditável, parece que o cara... É triste ver o cara trabalhando.
O cara sabe que ele perdeu. Ele perdeu uns 5 mil ali, tá ligado? Mas o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Amanhã ela volta, se ele não conseguir, tá ligado? Se ela não comprar o carro, amanhã ela tá ali de novo.
Quem é essa pessoa?
Não, tu vai cortar fora?
Pode cortar, claro.
A tua...
É.
Sim. A mesma que serviu o frango pra nós e você
não
na casa dela, xingou mais?
Sim. Ela humilha o funcionário público.
Meu, cara, a quantidade de dinheiro.
Funcionário público? Ela humilha o prefeito? É isso?
Não, as pessoas. Qualquer tipo de pessoa que precisa ajudar ela humilha
ela. Ela xinga pessoa. O Lula.
Qualquer um que tenha passado num concurso público tá fudido na mão dela. Viu? Não pode errar.
Eu ia falar que a quantidade de dinheiro que ela já poupou pra nós é um absurdo.
É verdade.
Na humilhação dos outros.
É tipo isso?
A humilhação faz parte, é uma das táticas, entendeu? Mas realmente, é que assim, se ela suspeita que tu quer fuder ela vai opção nuclear, é imediato, tá ligado?
Exatamente.
É absurdo, meu Deus.
Tu nem tá pensando em fuder ela, tu só tá tentando explicar que tu não consegue ajudar ela, tá ligado? Mas ela
que
fica
brava com você. Não dá pra dar o tapete! Você. Não tem como dar o tapete, porque o carro usado não tem mais tapete!
E ela, ela vai ficar brava,
o
tá ligado?
O teu pai é um corno!
Tu vai ter que oferecer outra coisa aí no lugar, entendeu?
É, exatamente.
É um deus antigo, precisa de sacrifício.
Senhora, não tem mais tapete, não tem como dar tapete. E eu vou matar tu mamá, tu papá, tu
gente que leva vantagem, fura fila, essas coisas assim, sabe? Tipo, tenta chegar um pouquinho na frente dos outros, circundando as regras, sabe? Isso aí, cara, pra mim, cara, isso... Meu, eu fico muito puto, cara.
Acaba. Tá, mas deixa eu botar um outro negócio
pra ver se
isso encaixa. Digamos que você vai sair e vai num restaurante de meio-dia. Você vai no seu trabalho, você não levou comida e você tem que ir num restaurante. E aí você vê uma pessoa entrando no restaurante no mesmo momento que você se dirigindo ao buffet. Você dá uma corridinha e chega na frente dele, propositadamente. Isso é pau na cozice?
É. Não. É.
Cara, eu acho que... Eu acho que, cara... Não.
Se a pessoa passou pelo portal do restaurante na tua frente, ela tem o lugar do buffet na tua frente. Essa é a realidade.
Ah, tá. Pô, não, eu achei que era uma questão não foi... de... Não, eu achei que era entrar antes de entrar na porta.
O cara foi lento? O que eu posso fazer? Se eu sou mais rápido que ele?
Não, é uma questão de quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro?
Pô, mas beleza, quem chegou primeiro, mas o buffet tá lá. Eu tenho que esperar. O cara entrou antes que eu.
Se eu entro no restaurante e um vagabundo dá uma corridinha pra passar na minha frente e chegar no buffet antes de mim, eu fico puto. Puto, cara.
Eu fico desgraçado da minha cabeça. Foi roubado! Eu fico desgraçado.
É coisas que me irritam, tá? Não tem condição. Isso é mau caratismo.
Cara, o que irrita não é nem a atitude do cara. É que ele, assim, ele tá ganhando tão pouco, tá ligado?
Pois é. O problema é exatamente o cara ganhar tão pouco.
Ele tá causando uma micro causa ali, tá ligado? No tecido social.
Nossa, é tipo...
Pra nada, pra não ganhar nada.
Tipo,
não
segurar um elevador pra pessoa, assim?
Não. Mas aí eu não te vi, entendeu? Eu não te vi. É que nem assim, é que nem o seguinte, ó, eu vou te dar um exemplo. Se o cara que deu uma corridinha pra passar na tua frente achou que tu tava indo no banheiro em vez de ir pro buffet, aí ele tá contornando você pra ir pro buffet, entendeu? É outra coisa, é outra situação. Porque tu tá no caminho, tu tá atrapalhando o caminho do cara pra chegar no buffet, sendo que tu não tá indo pro buffet, tu tá indo pro banheiro, entendeu? É outra coisa. Eu não sei se o cara vai entrar no elevador ou não, eu não vi ele às vezes, entendeu? Aí é outra coisa.
Desculpa. Quando o cara chega na sua frente no buffet, você tem que perguntar quais são as intenções dele,
é isso? Não, é que o cara, o que que ele tá dando a entender ali, né? Qual que é o verde dele?
Eu acho que o problema mesmo dessa situação é pessoas que estão dispostas a quebrar algumas convenções sociais e passar na frente das outras pessoas furando fila ou dando essas corridinhas pra ganhar mini segundos na vida dela e não vale a pena. Não vale a pena ela quebrar essas convenções.
É tipo usar o cheat code no elevador às 2 da manhã?
Não, eu não atrapalho ninguém, gente. As máscaras estão caindo nesse podcast.
Mas eu posso, os outros não. Sempre foi assim.
Deixa eu trazer uma situação semelhante então, mas que eu acho que talvez tenha uma exceção. Vocês estão numa festa ou num show e tem a pista e o camarote. Tu viu que o segurança deu um mole e tu consegue pular e ir pro camarote ou ir pra pista premium. Pode ou não pode?
Não pode.
Eu acho que é ilegal. Não, né, é ilegal. Não. Ilegal não é.
Como não? Tu não comprou o bagulho?
Não, mas eles vão chamar a polícia, tu não vai preso. É no máximo uma contravenção, mas acho que nem isso. Não é ilegal.
Tá, ok. Eu quis falar nesse sentido, né? Não, obviamente não vai preso por entrar no camarote.
A gente começou com a corridinha do buffet e agora tá. Se você chamar a polícia, não vai preso.
Não, mas sabe o que que acontece? A corridinha do buffet tem um prejudicado. Aí você pular o camarote, não. Você não prejudica ninguém.
Ah, tá dizendo que não tem crime, é isso? Não tem vítima?
Eu não faria, mas eu não vou ficar julgando muito o cara por fazer. Tá? A não ser que o cara, tipo assim, o segurança saiu. Aí o cara pega e leva 10 cabeças pro camarote. Aí eu acho meio bizarro.
Tá? Não. Aí bah, não,
bicho, é. eu vou falar que eu faria, tá? Eu tava pensando aqui, num show, ou numa festa, tipo, lotada de gente, assim. E aí você vê o camarote um pouquinho mais de boa, vazio, dá pra você se mexer. Eu iria, bem, bem fácil, na verdade.
Eu já fiz isso muitas vezes já.
Provavelmente eu não faria, mas eu também não ia te fuder, não ia achar que você é uma pessoa menor por causa disso.
Tá, mas aí a minha dúvida é a seguinte, Max. Você pulou, e as outras pessoas que estavam contigo?
Ficaram pra
se
fora,
foda, né?
Se foda.
Aí sim, agora tu vira um filho da puta.
Cara, uma coisa que me irrita muito...
Não, olha só,
eu ir numa festa e o cara me abandonar no meio da festa, isso me irrita muito.
Isso é foda, isso é escroto. A não ser que o cara tenha um motivo muito bom, aí eu aceito, mas tirando um motivo muito bom...
Presta atenção, cada cachorro que lamba sua própria caceta, entendeu? É isso aí, não tem o que fazer.
É que eu conheço um cara que falou que a amizade verdadeira é o cara que tomaria um tiro por mim.
Eu tomaria um tiro por você, mas não, eu não saio do camarote. Do camarote eu não saio.
tu tomaria um tiro no camarote?
Sim.
Tá, mas pera, e se tu toma o tiro e tu é ejetado pra fora do camarote? Tu toma o tiro e cai pra trás, assim.
Não,
tu cai pra
aí
fora
não.
Do camarote, aí não?
Ah, tá. Não, aí não. Um
tiro. Virou um episódio 00 essa merda, né?
Eu tô muito puto!
Nesse negócio de fila que o Victor puxou antes, tem um negócio que me irrita mais do que o cara que fura a fila descaradamente. Por exemplo, você tá numa fila do mercado, uma fila lotérica, enfim, qualquer fila. E aí tem uma pessoa que ela chega atrás de você e ela cola em você. Ela tá quase te encoxando. Ela fica muito colada.
Isso
na época do Covid melhorou um pouco. Mas o cara, tipo, fica colado em você, daí do nada ele começa a ir pro lado. Parece que ele vai querer te passar. E meio que sem você perceber, eu não sei qual é dessa porra. Mas, cara, dá muita raiva. Eu normalmente dou um passo pra trás e piso no pé do cara. É normalmente isso que eu faço.
Caralho.
Tu acha que o cara tem pretensão de te passar na fila sem tu ver? Ele tá, tipo, movendo 1 milímetro
sim.
Por segundo. Existe uma
cara,
uma...
ou é isso...
Sim.
Ou é isso ou ele quer me encoxar. É uma das duas.
Não. O cara que faz isso, ele está sim procurando ter a vantagem em cima de você, mas ele quer ver se você percebe. Se você perceber, ele sabe que dessa vez ele não consegue.
Eu também acho que é assim.
Eventualmente, ele vai achar uma vítima. Ele está
isso.
Apenas procurando.
Ele não quer conflito, mas ele tá tentando achar um trouxa. Um cara que não bata de frente com ele, tá ligado? Ele tá vendo se tu tá ligado. É um bagulho assim.
É, exatamente.
Isso, filho da puta. Eu pisava no meio também.
Não, isso é muita acusagem.
Normalmente, a pessoa que ele consegue passar a perna depois é um velhinho. Então, esse cara tem que se fuder.
No mercado, acontece muito também que geralmente tem aquele corredor que tá perpendicular à fila dos caixas e, às vezes, as pessoas fecham aquele corredor com um carrinho. E aí, causa um caos. Porque ninguém consegue passar. Isso aí me irrita muito, cara. Gente que fecha o corredor do mercado com um carrinho, cara. Puta que pariu.
Qualquer pessoa que atrapalhe o fluxo... Tipo, antes eu tava conversando com o Pedro. Cara, pessoas que, por exemplo, uma família muito feliz que tem 4 pessoas e anda todo mundo lado a lado na calçada.
Meu, nossa.
Vai tomar no cu, nossa, amigo. Eu quero andar.
Não, mas tem um pior. Gente que anda com guarda-chuva debaixo da marquise. Puta que pariu, tá chovendo e o cara tem o guarda-chuva e ele tá debaixo da marquise, cara.
Sim,
que
ódio. Filha da puta. Que filha
pô,
da
mas
puta.
Mas é pior, porque assim, quando o cara anda com o guarda-chuva embaixo da marquise, ele ainda tem um momento em que a gota cai no guarda-chuva e ela cai pro outro lado. Então é pior do que se você andar sem nada, tá ligado? Não faz nem sentido.
E o maluco, ele nunca desvia de você. Ele sempre desvia só um pouquinho. E aí, a goteira do guarda-chuva dele cai na sua cabeça. Filho da puta. Filho da puta.
Uma coisa que me irrita muito, no geral, são pessoas que não têm nenhum tipo de senso de espaço público com as outras pessoas.
Pichação, é isso?
Não, pessoas que, tipo, param no meio do corredor, ou pessoas que não entendem as regras do elevador de que primeiro as pessoas têm que sair pra depois as pessoas entrarem. Pessoas que ficam em grupos
não
grandes.
Não entendem as regras do elevador, que tem que apertar 3 vezes o botão pra descer, segurar 2 segundos o botão de ligar.
Mas pessoas que ficam em locais públicos parados, em grandes grupos, que ficam atrapalhando a passagem dos outros. Pessoas que não entendem como funciona a regra de uma escada rolante, por exemplo. Isso me deixa muito puto.
Isso, cara, uma coisa que, assim, não vou ficar cobrando, mas me irrita, é assim, quando eu tô num corredor, eu ando na direita. Sempre ando na direita do corredor. E eu espero que a outra pessoa que tá vindo na direção oposta
ande na direita,
ande no lado oposto, tá ligado? Só que tem pessoas que simplesmente não tão nem aí, tá ligado? O cara, ele vai esbarrar com você. E ele não tá nem aí. Ele tá andando no, ele tá andando na contramão do corredor, entendeu? Isso me irrita muito, cara.
Sabe onde acontece muito isso? Ciclovia. E principalmente são pessoas que não gostam de andar de bicicleta ou não sabem andar de bicicleta. A ciclovia, ela é como se fosse uma mini faixa de trânsito. Você vai à sua direita, não importa o que aconteça. Quem tá vindo vai à sua direita, quem tá voltando vai à direita dele. E aí vem pessoas que não querem ficar próximas da faixa de carro, porque, sei lá, elas têm medo de cair, não sei. Vão na sua frente, vão vindo reto com você. E, obviamente, você vai bater na pessoa. E a pessoa não faz nada pra desviar. Ela, tipo, fica até o final na sua frente e aí ela resolve que não ir pra esquerda. Já vi muitas vezes acontecer isso. Ela não vai pra direita dela, aliás, e ela para a bicicleta, desce da bicicleta, empurra a bicicleta na calçada e depois volta pra ciclovia. Por quê?
É insanidade. Qual
que é a noia dessas galera?
Mas eu já vi acontecer.
Isso entra no pessoas burras. Pessoas burras me irritam muito.
É que aí é muito genérico, né?
É, aí é tudo, né?
É, pessoas que não fazem, tipo assim, que não entendem o mínimo pra você se movimentar, sabe? Na sociedade, tipo, pessoas que são muito inconvenientes.
Você tava falando de supermercado e tem uma que me irrita, só que eu acho que essa eu não tenho muito direito de me irritar, mas me irrita. Que é uma parada muito específica. Mas é assim, você sabe que no supermercado tem aquele caixa... Como é que é?
Auto-atendimento.
Auto-atendimento. Então, no supermercado tem um caixa de auto-atendimento, que normalmente é o quê? São três caixas paralelos, né? Um corredor e depois mais três, ou quatro. Mas tem um corredor que fica entre os dois caixas virados cada um pra um lado. Quando aquilo está vazio, na minha cabeça, todas as pessoas têm que usar os caixas do final do corredor. Porque a sua compra pode demorar menos do que a compra do seu colega, e aí você não vai interromper o corredor pra ele, entenderam?
Sim, é que se você usar o caixa da frente, você bloqueia a passagem.
Exatamente, se você usar o primeiro, você necessariamente vai bloquear a passagem de alguém. Se você usar o último, você tem chance de você usar o caixa e ir embora e não atrapalhar ninguém. Mas aí o caixa tá vazio, entra um filho da puta na minha frente e pega o caixa primeiro. E aí eu tenho que passar o corredor rabando o cara, tá ligado? Porque ele não pegou o último.
Isso é importante, vamos fazer um exercício aqui, um exercício mental. Max, vem um cara e passou, ficou no caixa da sua frente. Você tem um exato espaço pra passar, que é a sua cintura. A questão é, você passa com o pinto ou passa com a bunda?
Bunda.
É, bunda.
Não passo
bunda.
Com o pau. Não passo com o pau. Geralmente é isso, bunda, é uma falta de respeito. Bunda. Coisas que me irritam, gente que passa o pau.
Tudo depende de como o cara está. É um desafio a minha pessoa se ele está com o pau virado pro corredor. Isso significa que eu preciso passar com o pau também. Agora, se ele tá com a bunda,
você passa,
é com a
bunda. Cara, cara, tá, então cara, a regra isso? É bunda com bunda, pau com pau, é isso?
Exatamente. É. Porque é um desafio a masculinidade alheia.
Cara, mas tu vai beijar o cara.
Pedro, você tá correto. Se o cara vem de pau, eu não vou de bunda. Jamais.
Uma coisa que me irrita muito, falando em diet, light, essas coisas, são pessoas que fingem que elas têm algum tipo de condição só pra conseguir forçar algum tipo de produto ou forçar algum tipo de serviço na comida delas, por causa de, eu tenho alergia a alguma coisa específica, sendo que elas não têm. Pessoas mentirosas, no geral, em relação a isso.
Caramba, quem faz isso?
Eu conheço algumas pessoas que fazem isso.
Qualquer substituição é horrível. O meu original é melhor.
Sim, mas essas pessoas, elas fazem questão... É por causa da atenção. Pessoas que gostam de chamar atenção.
É, gente que é tipo assim, vegetariano, vegano, essas coisas aí.
Mas não, você é por uma questão de saúde. Tem pessoas que fazem isso só porque elas querem mais atenção. Isso me deixa muito irritado.
Não, mas tem... Desculpa todos os vegetarianos que são por qualquer coisa aí, mas tem gente que é vegetariano por atenção também, tá?
É, exatamente. Sim, com certeza. Com certeza, com certeza.
É, com certeza.
Mas não é a maioria, tá? Não é a maioria. Não representa o movimento.
Se elas conseguem algum tipo de desconto, se elas conseguem algum tipo de produto mais especial, hospital só por causa dessas mentirinhas.
Você consegue um tapete? Pô, mas cara, calma assim, que tipo de desconto a pessoa vai conseguir pra ser intolerante à lactose? Que porra é essa?
Aleijado, né? O cara finge ser aleijado.
Não, às vezes ela fala isso e eu já vi gente fazendo isso, falar que tinha leite no negócio e ela era intolerante à lactose, e aí entendi. Agora é pra tirar o preço do comida de graça, sabe?
Isso acontece muito na tua vida, assim?
Não acontece muito. Aconteceu umas duas vezes, mas eu fiquei puto.
Entendi, tá bom.
O cara nunca esqueceu, né?
A pessoa falou isso e saiu miando, caralho. Né?
É.
Não, isso me irrita. Não precisa ser necessariamente coisas do dia a dia, só coisas que irritam.
Eu tô muito puto!
Cara, sabe uma coisa que me irrita muito? Deixa eu criar uma cena pra vocês. Vocês estão vendo um filme, no cinema, em casa, enfim, não importa onde seja. E aí, o filme começa, e você não viu o filme, e você tá acompanhado com alguma pessoa.
Ah, não.
E essa pessoa também não viu o filme. E aí, essa pessoa começa a perguntar coisas sobre o filme que você não sabe. Então, e, tipo, não apareceu no filme ainda. Então, a pessoa, tipo, aparece, sei lá, o protagonista, e aparece um outro cara. Aí a pessoa chega, ele é irmão dele?
Pior que ele é irmão dele. Realmente é muito real isso.
Nessa mesma vibe, me irrita quando eu chamo alguém pra ver um filme comigo, só que é um filme que eu já vi e que eu gosto muito. E eu falei pensando, nossa, esse filme é muito foda, assiste comigo de novo, tá, não sei o que. Aí eu vou apresentar o filme pra pessoa. E aí a pessoa fica no celular. Ou a pessoa fica, tipo, dorme.
Nossa, isso nossa. É uma decepção muito foda.
Se eu tô mostrando o filme pra pessoa, ela pega o celular, eu imediatamente paro o filme e falo, desliga essa porra. Ou eu não assisto.
Porra, que caralho, esse segmento vai pro inferno.
Eu não queria falar nada.
Mas é a realidade, pô.
Mas junto com isso, a gente se recomenda muitas coisas. E a gente quase nunca vê as coisas que o outro recomenda, tá? Isso é triste. E tem uma coisa que me irrita muito, que é quando eu recomendo alguma coisa pra uma pessoa e ela não vê, e daí depois a outra pessoa recomenda e a pessoa vem me recomendar como se fosse a melhor coisa do universo.
Meu Deus. Isso me irrita. Eu não vou falar quem faz isso muito, mas está nesse podcast.
Eu só tenho uma memória ruim, tá? Eu já falei, a minha memória me irrita. Eu esqueço.
Não, cara, mas é. Cara, vai tomar no cu. Cara, olha que maneiro esse álbum que surgiu aqui, os caras lançaram. Aí o Max, tá, beleza, vou ver. E não fala nada. Chega dois meses depois, ele, mano, tu já ouviu isso aqui? E me manda o mesmo álbum, cara. Nossa, velho.
Não. Isso não aconteceu tanto. Mas eu vou falar.
Eu já vi isso acontecer umas duas vezes já.
Aconteceu o suficiente pra ele saber, né, porra?
Não, o Michelin inventa demais. Ele inventa demais. Eu vou falar, minha memória, ela tá muito prejudicada. Eu gravo, eu faço react, né? Eu gravo pra mim mesmo. Então, assim, às vezes eu assisto um filme e gravo eu reagindo ao filme pra eu assistir quando tiver velho e ver, comparar as minhas perspectivas. É um negócio.
Caralho!
E aí, esses dias eu tava olhando minha página, a minha pasta, né, com todos os meus vídeos já há anos, e eu encontrei um vídeo meu de uns 3 anos atrás, assistindo um filme, e eu não lembrava de ter visto esse filme. E aí eu fui ver e eu reagindo o filme inteiro, tá ligado? E eu não lembrava de nada, tipo, de nenhuma cena. Se tivesse
o cara chorando, né? Chorando, triste.
Não lembrava de absolutamente nada, cara.
Deixa eu contar uma outra coisa, questão de recomendação que me irrita, que é uma história, e o Vitor vai concordar comigo nessa. Teve uma vez que quando saiu o Blade Runner 2049.
Meu Deus do
céu. Que a gente falou pro Max Whelan. Max, assiste Blade Runner. É muito bom, que ele não tinha assistido ainda. Aí, dá um tempo, ele não fala nada e coisa. E depois de um tempo, ele pega e a gente falou, Max, tu assistiu Blade Runner? Aí ele começou a descrever o filme. Eu acho que ele começou a descrever o filme que era completamente diferente.
Ele chegou não. falando, esse tal de Blade Runner aí é meio estranho, né? Tem uns vampiros, uma coisa assim.
Não, o cara, não, ele não, botou não. Blade. O cara botou Blade pra assistir no lugar de Blade Runner.
Não é possível. Não é possível.
Não, eu cheguei e falei assim. Vocês falaram, não, gostaram de Blade Runner? Eu falei, pô, eu achei o negão foda. O negão é.
Eu tô muito puto!
Mesa cast que ninguém consegue argumentar nada sobre nada. Então são tipo 4 pessoas conversando.
Senso comum cast, intancável.
Mesa cast ponto. Não importa qual mesa cast ponto.
Eu abro sessão pra alguns mesa cast, tá? Eu abro uma.
Não, eu não abro sessão pra nenhum mesa cast.
Antes da gente começar a gravar, eu tava assistindo lá o 3 Irmãos do Jones Manuel contra o Wilker Leão, do debate. Porra, é um conteúdo.
Hugo de Leão?
Wilker Leão, Papa Leão.
Hugo de Leão, jogador do Grêmio.
O Jones Manuel ficou muito poderoso, ele tá batendo no papo.
Humilhando o papo. Né? Como vocês podem ver, gente, o Papa não tem noção de nada, não consegue falar sobre nada.
O Papa nem fala português, né? O cara tá debatendo com o maluco na língua que ele não sabe. E o Papa sabe o que é.
Mesa cast que ninguém consegue argumentar nada sobre nada. Então tem quatro pessoas conversando sobre um assunto, só que ninguém sabe direito o assunto que eles estão falando. E aí ninguém fala nada. É só um monte de encheção de linguiça, tá ligado? E senso comum é muito chato, cara. É muito chato, é intancável.
Cara, mas pior que isso, que as pessoas não saberem o que elas estão falando, é as pessoas que não têm opinião sobre o que elas estão falando. Então daí ela... E daí, tipo, não é um programa sobre informação ou qualquer coisa aleatória. Mas as pessoas, elas vão querer começar a discutir. A proposta do programa é discutir sobre alguma coisa. E elas não têm opinião sobre a parada. Cara, é uma opinião completamente aleatória e ninguém fala nada.
Ele sente que ele precisa comentar algo sobre aquilo, porque ele tá num podcast. Ele tá na mesa. Só que ele não tem opinião, ele não sabe porra nenhuma. E ele não quer formar opinião, entendeu? Então ele vai, precisa encher linguiça por 3 minutos aqui. Só que tem outros 3 caras igual ele. Aí fica uma maluquice. Fica uma viagem de ácido, tá ligado? Aquele programa. Ninguém fala nada com nada.
Eu acho que um dos principais problemas disso é o entrevistador, normalmente do MesaCast, ou as pessoas que estão entrevistando os outros, não saberem entrevistar as pessoas, não saberem lidar com a liderança de um MesaCast ou de um podcast no geral.
Shots fired.
Não vamos citar nomes.
É intancável.
Ele é o maior gênio da internet, cara.
Eu sei que ele é gênio, mas ele é um péssimo entrevistador. Mas ele é um gênio.
Cara, mas é que o... Ele é muito inteligente porque ele consegue ganhar milhões sem falar uma palavra. E ele tem um podcast.
Ele fica olhando o telefone o podcast inteiro. É impressionante.
Tu sabe qual que é a verdade, Vitor? Ele é um puta entrevistador. Só que ele não demonstra isso. Porque se ele demonstrar, ele tá fudido. Ele tem que trabalhar, entendeu? Então ele se faz de ser um péssimo entrevistador e fica em silêncio. E todo mundo agradece. E ele ganha milhões. Genial,
é boa teoria. Pô, mas eu odeio o MesaCast por causa da cultura que tudo isso se tornou, tá? Porque o podcast antigamente eram os podcasts, por exemplo, todos de áudio, né? Não tinha tipo quase nenhum de vídeo tipo esse. E aí você tinha podcasts muito bons. Você tinha, tipo, Nerdcast, você tinha BRG, você tinha até o Radiofobia, o Escriba Café acho que tem até hoje. Todos esses podcasts, eles sumiram completamente. E aí todo mundo acha que podcast é só podcast no YouTube de live de 8 horas com 4 pessoas que não sabem, não são irrelevantes. E aí todo mundo entrevista, vou entrevistar o Zé das Couves. E aí todo mundo assiste como se fosse alguma pessoa que tem algo relevante a falar. Ela não tem, gente.
Inclusive, essa é a pedra fundamental desse podcast. Esse podcast surge por causa disso. Porque a gente tá vendo todos os que a gente gostava nesse formato que a gente tá fazendo o nosso morrer e ser substituído pelo flow, tá ligado? Ser substituído pelo inteligência limitada. É absolutamente frustrante. Então, esse podcast é um ato de resistência a esse movimento indubitavelmente pobre dos novos podcasts.
Eu tô muito puto! Pessoas confiantemente erradas. Isso aí me irrita.
Nossa, sim.
Muito.
Como assim?
Tem certeza que ele tá certo, mas ele tá errado.
Nossa,
ele leva
nossa,
até as sim. últimas consequências dessa conversa.
Sim,
é
sim.
É terrível.
Nesse mesmo insight, pessoas que te corrigem errado. Nossa, sim. Cara, isso me acontece de uma maneira...
Cara, e tem outra. Pessoas que elas vão dar alguma informação e elas dão aquela informação extremamente confiante e essa informação está errada, sabe?
Foi isso que o Vitor falou.
Exatamente. A lua fica a 100 km de Florianópolis, um negócio assim.
Oh, eu errei uma vez na minha vida. Eu só errei uma vez.
10 anos atrás. É, mas a vida
vai demorar assim. Uma hora pra chegar na lua, né?
É, a lua fica em Florianópolis, todo mundo sabe.
Eu nunca me recuperei desse erro aí, cara.
Só pra vocês que não sabem, pra não ficar sem contexto, o Vitor, uma vez, a gente estava no ensino médio, em uma das aulas que a gente tava fazendo trabalho em trio, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente já tinha acabado o trabalho, a gente tava conversando. Ou a gente tava só conversando mesmo, e foda-se a aula. O Vitor olhou pra mim e pro Max, no fundo dos olhos, e falou assim: vocês sabiam que se você pegar um carro e ir a 100 km por hora, você demora uma hora pra chegar na lua? Aí a gente se olhou e começou a dar risada e falou que a lua fica em Florianópolis.
Tem um contexto, porque no ensino médio eu não errava, entendeu? Esse que era o esquema. Eu era uma maquininha de fatos. Geralmente eu tava certo, tipo 99% das vezes. Só que essa foi um absurdo, assim. Foi absurdamente errado, tá ligado? Não tinha justificativa nenhuma.
Foi muito engraçado porque não tinha contexto pra ele falar isso.
Sim, foi do nada.
Ele olhou pra nós e falou: vocês estão ligados que tem uma parada que se tu entra num carro a 100 km por hora, tem uma hora pra tá na lua? E a gente ficou olhando pra ele. Eu costumo, dentre esse grupo aqui, tirando o Pedro, eu costumo ser o cara que erra mais, tá ligado? E principalmente naquela época. E o Vitor era o cara que não errava. Aí o Vitor falou a parada e eu falei: caralho, será que ele está certo? Será que eu estou louco? Tá ligado? Será que chega na lua? Aí eu olhei pro Michelin pra verificar a informação. Aí o Michelin começou a rir, eu falei: ah, não, beleza, tá liberado.
Eu acho que o fato correto era alguma coisa sobre tu sair da atmosfera Era alguma coisa assim. Que tipo, a atmosfera tem 100 quilômetros, outro sai de uma das camadas da atmosfera. Era uma parada assim. Só que eu não sei por que eu falei da Lua, tá ligado? Até hoje eu não sei por que, eu acho que eu tava louco mesmo.
Sabe uma coisa que me irrita mais do que essas pessoas que falam com propriedade uma parada errada? São as pessoas que estão ao redor e elas acreditam na parada. Isso me dá muito mais raiva do que a pessoa que falou errado. Porque, porra, caralho, que merda é essa, velho?
Isso aí dói.
O cara fala um absurdo, completamente aleatório. E aí a pessoa, ah, é mesmo? Ah, nossa, então eu vou fazer desse jeito, sei lá. Meu Deus, procura no Google, pelo amor de Deus.
Pra quem não sabe, eu trabalho editando podcast. Eu já tava editando podcast de um coach lá no meu trabalho.
Eu só não edito esse.
É, esse eu não edito, porque aí seria hobby, né? Ninguém tá me pagando.
ainda. Assinem o nosso Patreon.
Alô, Magalu. Não, Ricardo Ereto. Eu tava editando um podcast de um coach. Ele falou a seguinte frase, tá? Eu juro, cara, eu tenho gravado. Eu mostro pra vocês depois, tá? Vocês têm que prestar atenção no significado das palavras. O significado das palavras é muito importante. O nome disso é prestidigitação.
É spell do D&D, né?
A gente joga D&D, eu sei exatamente o que é prestidigitação e não tem nada a ver com o significado das palavras. E aí ele completou com, pode procurar, procura aí, prestidigitação. Cara, é isso. As pessoas que estavam entrevistando ele estavam tipo, nossa, que cara foda, não sei o quê.
Eu tô muito puto!
É, mas é, ainda nesse tópico sobre pessoas que têm certeza que estão certas quando estão erradas, uma coisa que me deixa muito, muito irritado é quando você tá discutindo com uma pessoa que ela está errada, e aí quando você consegue convencer ela que ela está errada, ela fala assim, ah, eu posso até estar errado, mas você não vai conseguir mudar a minha opinião sobre isso.
Nossa.
Isso me deixa extremamente irritado.
Isso em discussão política dá vontade de se jogar na frente de um trem, cara.
Meu Deus. Eu já desisti de discutir com as pessoas, tá? Porque as pessoas não vão mais mudar de opinião hoje em dia, gente. Não importa o que você faça, as pessoas não vão mudar de opinião. É. As pessoas estão cheias de si, estão certas que elas estão certas sobre qualquer coisa que elas vão falar. Então não adianta você discutir. A pessoa só acha que a pessoa é uma merda. Pronto, resolvido.
Eu e o Vitor, a gente tava conversando esses dias sobre isso justamente, de que o mundo ideal, não ideal, né, mas o mundo seria muito, muito melhor se todas as pessoas agissem com base em dados objetivos e observações verificadas, tá ligado? E a gente chegou à conclusão que a sociedade hoje se move cada vez mais no caminho oposto. Não existe mais verdade, não existe mais objetividade, não existe mais dados, só existe o que eu acho e o que eu quero que seja e acabou. Isso é absolutamente frustrante, porque você vê, tá todo mundo caminhando a esmo, a sociedade caminha a esmo, não a esmo, né, em direção aos interesses das elites, que se aproveitam disso pra gerar tudo que, toda a desgraça que nós vivemos.
É, a gente tá na era da pós-verdade, né, bicho?
Então, eu já falei isso e pra mim um dos grandes motivos disso é que hoje em dia as pessoas elas conseguem ser ouvidas muito mais por causa das redes sociais. E aí todo mundo acha que a opinião dela é importante, é a única coisa que vale.
É aquele esquema do idiota do vilarejo, já viu essa porra? Antigamente, antes das redes sociais, todo vilarejo tinha um idiota, só que todo mundo sabia quem era o idiota do vilarejo e ninguém dava moral pra ele. Só que aí depois com as redes sociais os idiotas dos vilarejos conseguem se unir e fazer barulho e aí eles convencem as outras pessoas de outros vilarejos de que eles não são idiotas e aí gera essa onda, essa bola de neve de idiotice, de pessoas que estão dadas convencendo umas às outras.
É, e o pior é que daí as pessoas acabam se autoafirmando umas às outras. O grupo vai se autoafirmando. E aí, todo mundo, quando vê uma multidão de idiotas achando que tá certo, o pessoal olha e fala, caralho, é muita gente, eles podem estar certos. E aí vira um inferno, é isso.
É, eu acho que não é nem a questão de o idiota conseguir convencer as outras pessoas, é que o idiota consegue contato com outros idiotas. E aí eles criam uma multidão de idiotas por base. E aí sim vira um caralho.
E aí eles convencem outras pessoas.
Sabe uma coisa que eu odeio? Papagaio do caralho.
Exatamente.
Papagaio do caralho
papagaio
é uma merda.
Do caralho. Exatamente. Pra quem não sabe aí, vocês ouvintes que não sabem, papagaio do caralho é aquele que repete a mesma coisa que já foi dita, geralmente, imediatamente antes, com outras palavras. Esse é o papagaio do caralho, no caso.
Exatamente. Mesmo.
Ou com as mesmas, como foi o caso, né?
Não pode errar, não pode errar. Não tem
isso, essa. não pode errar. Isso é um inferno, porque assim, quando o idiota ele tá sozinho nos dias de hoje, o mundo tá contra ele. Então ele vai pra onde? Pra uma conspiração, né? Ele acha que o mundo tá conspirando contra ele. Que só o que ele vê tá certo. Só que aí quando ele junta com outros idiotas, aí tem muitos de nós pra gente tá errado. Então não tem como você ganhar. Você não existe, não tem como você apresentar fatos pra aquela pessoa. Ela sempre vai justificar na cabeça
galera,
dela que ela tá certa.
Quando tiver esse efeito aqui, ó. Quer dizer que foi um papagaio do caralho, tá? Ele tocou duas vezes nesse
momento. É, ele acabou de tocar duas vezes, exatamente.
Boa. Tá rendendo, pelo menos.
Sim, tá. Eu não sei se tá rendendo, porque é a mesma coisa que a gente tá falando. 90 minutos da mesma piada.
A gente vive numa cidade de média pra grande, né? E cidades médias pra grandes, elas têm um problema muito grande, que é trânsito.
O Pedro não, o Pedro mora no meio da fazenda.
É, ok, o Pedro tem o trânsito das carroças, né? Mas fora isso...
Eu sei me identificar com vocês.
Mas o Pedro cresceu aqui, né? De qualquer maneira. E, cara, trânsito tem uma porrada de coisa que irrita. Porque trânsito, ele não é uma parada que é feita pro ser humano viver. Então, qualquer coisa vai ficar puto. Então, tem uma porrada de coisa que eu anotei aqui, mas uma delas é... A gente vive numa cidade que é cortada pela BR-101. Às vezes você pega a BR, e aí você está indo, tem duas faixas, ela é duplicada, e você está indo na faixa da esquerda. E chega um momento que alguém vem na sua frente, na faixa da esquerda, e vai a 70 por hora. E não tem retrovisor pra olhar pra trás e ver que tem alguém querendo passar aí mais rápido que ela, até no limite da velocidade. E ela fica trancando a porra do trânsito e tem uma fila quilométrica atrás dela, por causa que ela não sai da frente do seu carro na faixa da esquerda.
É, quem trava a faixa de passagem é intancável, é extremamente irritante.
Uma vez eu ouvi um dos melhores pilotos aí que eu já entrei no carro dele.
Ayrton! 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 Pela do Brasil!
E ele falou exatamente essa frase. A faixa da esquerda é só pra quem dirige a 120 pra cima.
Cara, eu vou dizer que eu concordo, tá? Eu vou dizer que eu concordo. Não, eu concordo. É isso aí mesmo.
Literalmente não tem uma rodovia no Brasil que pode andar a 120.
Não importa se
a Freeway acho que pode, tá?
Tem? Claro que tem. Não, gente, tem estradas em São Paulo que pode andar a 150.
Limite do CTB.
O que vocês estão falando?
Limite do CTB é 110.
Mas tem estradas.
Ah, não, a Freeway é 110 também. Eu achei que era mais rápido, mas a Freeway é 110.
Eu não sei, mas tá certo, tem que andar 120 mesmo na da esquerda. Tá certo.
Foda-se.
Tá
isso, e que se foda.
O que o cara tá fazendo? 70 na via de passagem? Vai tomar no cu, porra.
Exatamente.
Meu Deus do céu.
Essa é a mesma pessoa que anda entre 4 ou 8 pessoas na calçada. Todas lado a lado,
é
devagar.
É o equivalente automobilístico dessa porra.
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os limites padrão para rodovias sem sinalização específica são rodovias de pista dupla 110 km para automóveis. No entanto, podem haver exceções chegando no limite máximo de 120 por hora. Então é isso aí,
na rodovia Bandeirantes.
É realmente na Bandeirantes dá pra... Agora, 150 em São Paulo não dá, né?
Eu ouvi uma pessoa em São Paulo falando isso e achei que era verdade.
Isso me irrita. O cara que escuta uma fake news do outro e começa a espalhar. Não tem nenhum esforço pra tentar saber se é realidade aquilo ali ou não.
Verdade, Pedro.
Você sabia que demora uma hora pra você ir até a lua de carro?
Caraca, vou levar essa informação.
Eu errei uma vez na minha vida só.
Sabe uma coisa que me irrita muito? Quando a pessoa, ela decide cortar a conversa no meio e interrompe os outros.
Isso aí me irrita pra caralho também.
Pode fazer tudo, só não pode errar, porra.
Só não pode dar o cu.
Vale tudo, Gil, até o torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de você, vale tudo.
Só não vale dar o cu.
É bunda com bunda e pinto com pinto.
A Lei de Gil...
Exatamente.
É a Lei de Gil revista, né? A revisão da Lei de Gil.
Não, botaram...
Uma emenda?
Isso, emenda, emendaram a Lei de Gil.
Emendaram a Lei de Gil.
Cara, uma coisa que me irrita muito no trânsito, e assim, ó, aqui onde eu moro, as pessoas que dirigem aqui, elas são muito bração. Elas dirigem muito mal mesmo.
O que é bração?
Bração são pessoas que dirigem mal no trânsito, pessoas que têm o braço grande no volante.
Caralho, de onde é essa gíria?
É de São Paulo.
Você é paulista agora?
Não, mas eu tenho muitos amigos de São Paulo.
Eu ouvi dizer que tu consegue chegar até 150 lá, legal.
Procura aí qual o significado de bração. Mas ele procura aí qual o significado de prestidigitação.
Cara, tu vai pesquisar e não vai ser o que ele tá falando, vai ser muito...
Eu aposto que não existe essa expressão do bração. Pode procurar. Enganaram ele de novo.
Gíria, bração. Cara, segundo a IA do Google, não é isso que você tá falando, não.
Não,
tá.
Não. A IA do Google não vale. A IA do Google é uma das coisas que tá na minha lista, inclusive.
Bração, trânsito, gíria. Em contexto de trânsito, bração é uma gíria que define motoristas que não são habilidosos, que dirigem mal e ou não respeitam as regras de trânsito. É um termo PJ
pejorativo que indica uma conduta imprudente e perigosa ao volante.
Só um minuto, o dicionário informal é muito foda, porque eles têm verbetes e 90% dos verbetes informais significa piroca, tá ligado? Porque tem 1 milhão de piroca no
Brasil. Inclusive, bração é um bom nome, tá?
Se tu olhar bem aí, o segundo significado deve ser piroca.
Cara, as pessoas aqui, elas são muito bração, elas dirigem muito mal. E uma coisa que me deixa muito puto no trânsito, todo mundo faz o tempo inteiro, sem falta, é não dar a seta do carro. Então, às vezes, eu tô dirigindo, nossa, ou eu tô como pedestre, e o cara, eu não sei se ele vai entrar. Eu não sei o que ele vai fazer no carro dele. Então, eu tenho que esperar. Eu não consigo movimentar o meu carro e fazer o que eu preciso fazer com o meu carro, porque eu tô esperando o retardado decidir se ele vai entrar ou não, porque ele não mostra pra mim. Ele não sinaliza.
Mas isso não é só aí, tá? Isso é em todo lugar. É. E tem pior, porque assim, eu já aconteceu muitas e muitas vezes que é o cara vai virar e ele não se prepara pra virar. Ele, por exemplo, ele vai virar à esquerda, tem 4 faixas na pista. Ele vai na pista da direita e ele, sem ligar o pisca, corta 3 faixas e foda-se, e vai na frente. Cara, isso acontece direto. Muito, e já vi ônibus fazer isso, tá?
O cara, ele nem quer entrar em lugar nenhum. Ele vai entrar lá na frente, só que ele precisa ir pra faixa, pra última faixa. E ele quer ir imediatamente. É um inferno isso. Ainda nessa questão do... Tu não sabe o que o cara vai fazer, aí tu fica esperando pra tu ver o que ele vai fazer. Intancável é quando tem alguém buzinando atrás de você ou te pressionando pra tu fazer alguma coisa, sendo que tu não tem como fazer nada. Porque tu não sabe se o cara não vai... Nossa. Ele vai pra frente, pro lado. Tu não tem como saber onde é que o cara tá indo, entendeu?
Eu já me vinguei num cara assim, tá? Uma vez eu fui entrar numa rua aqui, que é uma rua perpendicular, é a avenida principal. E aí eu parei, eu comecei a entrar e eu parei porque uma senhora tava passando na faixa. E o cara atrás de mim pegou e começou a buzinar, tipo, anda! Só que a senhora estava passando na faixa. Eu não ia atropelar a velha. Daí a senhora passou, eu entrei na rua e eu vi que o cara entrou atrás de mim. E aí eu olhei até o final da rua. A rua deve ter uns 500 metros, que as quadras aqui são longas pra caralho. E eu olhei e os dois lados da via tava com estacionamento, com carros estacionados do início até o fim. E só tinha um lugar pra passar exatamente um carro. Eu peguei do início até o final da rua, com o cara que buzinou atrás de mim, e fui andando a 10 por hora, do início da quadra até o final da quadra, com o cara buzinando atrás de mim. Eu, esses dias eu me senti vingado.
É, tu não segurou o elevador pra ele.
Ah, mas aí o cara é pau no cu.
É, mas ele era um...
Se o cara vem me xingando pra entrar no elevador, eu não vou segurar pra ele realmente.
Não. Fuder com gente que é pau no cu é dever moral. Se você tem a chance de vingar a sociedade de uma pessoa maldita, você tem que pegar essa chance e fazer. Não tem essa. Não tem essa de benevolência, de amor cristão. Não. Se a pessoa for desgraçada e você tem uma chance de ser o agente do karma ali, você tem que ser. Você tem que pegar essa chance e agarrá-la com toda a sua força e sua felicidade.
Onde eu moro, a gente não tem o problema de buzinar. Por sinal, eu não gosto quando as pessoas buzinam. É um barulho muito alto.
Pra poder morar aí, tem que arrancar a buzina, né?
Não, mas é por causa que as pessoas aqui, elas, obviamente, elas não podem, mas é uma grande maioria, pelo menos aqui da minha cidade, tem armas. Porque tem umas 3 ou 4 lojas diferentes de armas aqui.
Caralho!
É impressionante, eu já passei por todas.
Eu tô pensando na edição, quando o Pedro começa a falar essas coisas, eu vou botar, tipo, franguinho na panela. Uma música sertaneja, assim, tá ligado?
Franguinho na panela? Frango fritando? Não, eu imaginei um frango fritando na panela.
Não.
Calma aí, eu vou te mandar franguinho na panela.
Aquele barulho que parece que tem uma pessoa mijando, tá ligado?
Sim. Pera aí, Vitor, vou te mandar no Discord.
A pessoa tá mijando e tu fala, tá fritando frango.
As pessoas, elas têm medo de buzinar aqui. Todo mundo tem medo de buzinar. Não existe buzinas no trânsito. O máximo que tem é, tipo, moto buzinando pra passar, sabe? Pedindo pra passar. Isso é o máximo. Mas ninguém
buzina aqui. Você tá dizendo que se as pessoas andassem armadas, o mundo era melhor, é isso?
Não estou falando isso. Eu estou falando que as pessoas não buzinam por causa de medo. As pessoas não deveriam buzinar no geral. Buzina é uma coisa muito específica. As pessoas
não deveriam andar armadas, amigo.
Também, com certeza.
Eu era muito mais beligerante no trânsito, só que aí tentaram me matar e eu parei. Eu fiquei de boa.
É, a gente quase morreu uma vez com o Victor, se lembra? Mas 2 vezes, né?
3?
3?
Vocês acham melhor ser respeitado ou ser temido? Porque é mais ou menos dessa lógica, né?
Tá, pera. Que pulou uma transição forte, né?
Exatamente.
Pois é. Não, pô. É a mesma lógica. Você gera um resultado positivo por meio de uma coisa negativa, que é você ter muitas armas e aí não tem buzina. Vocês acham que isso é válido pra o meio social ou não? É melhor que se tenha buzinas e seja um inferno, mas pelo menos as pessoas não podem se matar.
Eu acho que é melhor ter buzina e as pessoas não poderem se matar.
Ah, mas elas podem se matar independente.
Ó, o Pedro de novo defendendo armas do podcast.
Eu prefiro que... Posso substituir o barulho do tiro por uma buzina?
É, aí sim, aí eu concordo.
Aquela arma de palhaço,
né?
Imagina o inferno. Cara com uma metralhadora, né?
Eu tô muito puto! A última que eu tenho de trânsito, que ela não é com você dirigindo, é com um motorista de aplicativo. Também vou puxar o que o Victor puxou antes, mas, cara, criou-se uma prática. Você chama um motorista de aplicativo, ele aceita, e ele fica parado no lugar pra você cancelar a corrida. Vocês já viram isso?
Cara, isso
nossa,
é...
isso dá um ódio.
Isso irrita.
Cara, esses dias eu fui de Uber pra casa do Victor também, e, cara, 4 motoristas fizeram isso até eu conseguir o primeiro. E os caras não saíram do lugar.
Tinha um amigo meu, que eu vi ele fazendo isso múltiplas vezes, tá? Ele chamava o Uber e se isso acontecia, ele mandava mensagem pro cara e perguntando se ele estava vindo e tal. Se o cara ignorasse ou metesse o migué, o cara falava assim, pô, te dou 50 por fora se tu vier. E aí quando o cara chegava, ele cancelava.
Caralho. Cara, uma vez já fizeram isso. Quando eu descobri que isso acontecia, e eu vi tipo umas 2, 3 vezes, um cara fez isso comigo aqui na rua do escritório. Só que o que aconteceu? O cara aceitou a corrida e ele tava na rua do escritório. Ou seja, ele não tava longe de mim, tava tipo uns 300 metros. Aí eu vi que o cara não saía do lugar, eu peguei e fui andando. Eu cheguei lá e vi que o cara tava dormindo no carro. Eu bati no vidro, ele acordou, eu entrei no carro e eu falei, vamos lá? E ele me levou até em casa.
Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu.
Cara, eu não sabia fazer a tática.
Eu falo pra vocês que isso aconteceu comigo uma vez, sei lá, em 2015, e aí eu desinstalei o Uber e eu nunca mais usei Uber, só uso 99.
Mas 99 estão fazendo hoje em dia
não,
também?
Sim, eu entendo, mas nunca aconteceu comigo no 99, só aconteceu no Uber. Acontecia com bastante.
Alô, 99. Alô, 99, nos patrocínios.
Tipo assim, beleza, a minha evidência é anedótica, tá ligado? Só que eu fiquei tão puto naquele dia, que tipo, uma mulher, ela aceitou a corrida, ela parou uns 200 metros de distância, deixou o tempo passar, tá ligado? E eu fiquei esperando, porque eu achei que ela tava vindo. Passou, acho que 10, 15 minutos, que é o tempo, né?
Ela chegou na placa e falou, é aqui.
E aí eu fui cobrado pela corrida, e eu tive que pedir outra corrida, tá ligado? E aí eu reclamei lá com o Uber e pá, e eles falaram, não, se fudesse, não tem o que fazer. Perdesse, teu dinheiro tá, foi embora. Aí eu desinstalei o Uber e nunca mais, cara, usei Uber. Vou perguntar pra qualquer um que... O Pedro sabe que eu não uso Uber. Eu só baixei uma em São Paulo porque ele me implorou.
Eu tenho 99 também, eu não uso quase Uber porque eu fui pra São Paulo e em algum momento eu botei a minha conta do Uber com o meu celular e meu CPF no celular de uma amiga minha, porque eu tava sem bateria. E daí eu já tinha o cartão ali e a gente ia pedir. E aí eu nunca mais consegui transferir de volta pro meu celular. Tipo, eu já cancelei aquela conta e coisa, mas eu nunca consegui transferir de volta. Então, até hoje, eu não tenho como me cadastrar no Uber com meu CPF, tá ligado?
Que absurdo. E ela tá se passando por você até hoje.
É, eu já comprei Gabriel, ia chegar a mina, tá ligado?
Fez uma moto no carnê.
Porque eu deixei o Uber, né?
Isso é meio off-topic, mas esses dias o Michelin pediu um almoço e mandou entregar na minha casa, ali em Balneário. Porque ele tá com o endereço errado, cadastrado. Aí minha mãe me mandou que mensagem maluco. Meio-dia. Chegou uma marmita aqui, Vitor. Eu acho que é pro Gabriel. Aí eu falei, tá,
foi de graça.
Vou fazer o quê? Que aí eu mandei um mensagem pro Michelin, tá ligado?
Normalmente eu peço comida aqui no escritório. E aí, como eu peço só aqui, eu nunca troco o endereço, nem confiro direito. Aí, na noite anterior, ou sabe, na sexta-feira, sei lá, eu tinha pedido comida na casa do Vitor. E aí eu não vi o endereço, eu só peguei e pedi. E aí o Vitor, quando chegou perto do meio-dia, tava morrendo de fome, tá ligado? Aí o Vitor mandou mensagem. Ô, chegou uma comida, uma marmita lá na minha casa.
Franguinho na panela.
Eu falei pra ela aqui, ó, vou falar com ele. Tá? Aí ela respondeu, tá bom. Eu não estava em casa, foi a vizinha que pegou. Eu falei com ele.
Meu caralho, que calça!
Aí eu fui falar com o Michelin e respondi pra ela, pode comer. Aí ela, pecado, né? Tá bom, obrigado. Macarrão com calabresa. Tirou uma foto e me mandou. Aí eu respondi, coisa boa.
Gente que é a política. Gente que fala, eu não gosto de falar de política, não entendo de política. Isso me tilta. Isso me tilta demais. Eu acho que as pessoas não têm direito de não ter opinião sobre política. Não tem esse direito.
Eu acho uma merda também. Eu acho intancável. Não existe. Tipo assim, você não tá fora da esfera política. Tudo é política. Não pois tem é. Como você... Se você não tem opinião, você tá assumindo uma posição política, tá ligado?
É, exato. Não é porque você não tem opinião que a política deixa de te afetar. Né? Você tem que saber sobre política, porque a política te afeta.
É, você tá... Na verdade, as pessoas que se dizem apolíticas estão dizendo, olha, eu quero que outras pessoas tomem as decisões por mim. Eu não sou capaz. E isso eu não aceito, cara. Eu não aceito que a pessoa abra a mão do mínimo de dependência.
Cidadania dela.
De, de altivez, tá ligado? Que ela tem. Não aceito isso.
Porque não é só um direito, cara. É uma responsabilidade, tá ligado? Tu não pode simplesmente, ah, eu vou aprender em quem eu vou votar no caminho até a urna, tá ligado? Não existe isso.
Ah, mas, cara, mas isso acontece pra caralho. E não é eu aprender até votar. É eu vou achar um papelzinho no chão e apertar o número
que tá lá. A festa dos santinhos na rua irrita também essa porra. Vai tomar no cu.
Aqui em Balneário, em Balneário proibiram, tá? Em Camboriú também, se eu não me engano. Não pode mais ter santinho na rua, tá ligado? Nem durante, nem no dia.
No Rio de Janeiro é loucura, tá? A eleição municipal, no dia da eleição, você não consegue ver o asfalto da rua. De tantos santinhos que tem. Sim. Em todos os lugares, cara. É loucura.
Aqui também era. Aqui era absurdo. Chegava do lado da tua sessão eleitoral, era tipo, parecia uma montanha de lixo, só que tudo no chão. E, sei lá, a cara do Pipo do mercado do Santa Cruz, sei lá.
E tu sabe o que é o pior? Se esses caras fazem isso ano após ano, é porque é eficaz, é eficiente. Eu te pergunto como que uma porra dessa é eficiente, tá ligado? Que porra, o cara vai sair pra votar e fala, não, eu vou olhar no chão, a maior quantidade de santinhos de um candidato eu vou votar nele, porque o cara, sei lá, ele faz santinhos, deve ser um bom candidato, eu não sei qual que é a lógica.
Cara, é que não tem lógica, o cara vai pra lá sem candidato. Tipo assim, vereador, é difícil até de você, paradas chegarem até você. E a maioria da galera não procura. Então, tipo, o vereador não tem, sei lá, um horário político, por exemplo, aqui em Camboriú, não tem horário político do vereador, por exemplo. Então o cara vê o primeiro que ele vai ver e vai votar naquilo, tá ligado? É o que acontece.
Não, não, é só votar no cara que te dá gasolina de graça.
Mas esse cara nem não chega em todo mundo.
O cara que dá cesta básica, né?
É, o erro é teu, o erro é teu. Tu que tem que procurar um cara pra ganhar uma gasolina de graça.
Não, não, tu não tem que procurar um cara, tu tem que procurar todos os possíveis, ganhar gasolina, ganhar cesta básica e votar em quem você quer, porque o voto secreto mesmo, foda-se.
O candidato prefeito ofereceu um poste pra minha avó. Ela precisava de um poste e aí poste. O cara ofereceu um poste, é.
Devia ter ela xingou tapete, ele, né? Né? Ela humilhou ele, então ela conseguiu um poste.
Eu não lembro agora se ele... Eu acho que ela votou nele e eu tenho que perguntar pra ela, mas eu acho que ela ganhou o poste, tá?
Que maravilha.
Eu tô muito puto!
Com pessoas que normalmente elas não... Elas são mais velhas e não entendem nada da vida. Que é o seguinte, cara. As pessoas elas usam o WhatsApp como se fosse uma ligação. Então o que acontece? Elas pegam e te mandam. Oi, tudo bem? E não falam mais nada. Esperam você responder. Aí você tem que responder. Oi, tudo? E ela, você trabalha em tal lugar? Aí tu tem que esperar um tanto, ela não manda mais nada. Cara, ela não termina a conversa, não manda todas as conversas até você responder. Então ela só manda um oi.
É como se fosse uma transição de rádio escrita, né?
Exatamente.
O cara manda, oi, câmbio. Aí tu responde. Oi, isso. Câmbio. Aí o cara responde, tudo bem, câmbio? Aí é uma maluquice fodida mesmo.
Tipo, bicho, eu não tô no celular 24 horas por dia. Eu vou olhar o celular a cada 30 minutos. Manda tudo que você precisa, eu vou ler e eu vou te responder. Você não precisa esperar eu responder pra ser educado. Não tem problema.
Eu acho que isso é uma coisa que irrita muito. São pessoas que elas não têm nenhuma noção do tempo das outras. Isso é clássico. Principalmente gente velha.
Você acabou de me mandar oi, tudo bem no WhatsApp.
Hoje eu vi o Gregório do Viver falando uma parada sobre gente que manda áudio no WhatsApp, que fala assim, ah, eu tô ocupado, vou mandar um áudio, não tem problema, né? E aí o Gregório do Viver fala assim, não, tem problema sim, porque o áudio ele é mais rápido de você gravar, mas ele é mais devagar de você consumir do que se fosse escrito. Então você está dizendo implicitamente que o seu tempo vale mais do que o meu. Eu não aceito isso.
É uma boa lógica, né? Só que o WhatsApp parou com isso quando criou o 2x, né?
É verdade. Mas eu acho que mesmo com 2x fica mais devagar do que ler. Porque, bom, eu leio muito rápido, né? Não sei, tem pessoas que são analfabetas.
Desculpa, ui.
Não, tem
ai,
pessoas...
Ai, ai, sou alfabetizado, ui, ui, ui.
Tem gente nesse podcast aqui que não consegue ler. Então, aí eu não posso
tem?
Falar.
Tem?
Mandem áudio, eu não sei ler.
Eu tô muito puto!
Trabalhando num negócio aqui, que eu tô falando com um cara que ele nasceu no Egito. E ele fala árabe, ele fala chinês, ele fala inglês e ele fala português. Só que o árabe é o idioma nativo dele, né? E aí ele manda áudio, porque ele, tipo, é mais difícil pra ele escrever, realmente. Ele sabe falar, mas escrever é mais complicado. Cara, o áudio dele é impossível de ouvir no 1x, quem dirá no 2x. É muito engraçado, cara. Tem que se esforçar muito pra ouvir ele falando, tá ligado?
Eu trabalhei em hostel muito tempo, né? Recebia gente do mundo inteiro. Galera da Península Arábica, Meio Oriente ali, eles juram por Deus Deus que eles falam inglês, mas eles não falam, cara. Não dá pra entender. Tá ligado? Pessoalmente, conversando com o cara, eles têm que falar pra ele, falar devagar e pronunciar as palavras muito bem pronunciadas pra tu conseguir entender o que ele tá querendo dizer. É complicado.
Mas é uma habilidade? Tipo, tu conseguiu melhorar? Tu consegue entender mais depois dessa experiência?
Sim, sim. Inglês dos indianos, tá ligado? Eles conseguem falar bem, só que é bem diferente. Então, tu tem que pegar a manha, tu tem que entender. Tipo, demora um pouco pra tu pegar, mas depois que tu pega, tu consegue entender tudo. Os árabes, eu não sei se é assim, porque também eu não tive tanto contato. Talvez se tu for pra lá e passar muito tempo lá, tu acostumou ouvindo também.
Eu não sou nenhum as do inglês, eu me viro, né? Eu falo o suficiente, mas entendeu, eu até entendo bem. Só que esses dias eu tava no Macau, que tinha tipo 12 pessoas. E a gente tava falando em inglês. E cada uma dessas pessoas era de um local diferente. Então tinha tipo um árabe falando inglês, um italiano falando inglês, britânico falando inglês, um estadunidense falando inglês. E assim ia. E cada um era um sotaque completamente diferente. E por incrível que pareça, o mais difícil de entender foi o cara do Reino Unido.
É que tem lugares ali no Reino Unido que o sotaque é uma loucura mesmo. Nem eles se entendem, né?
Como é que é aquele dialeto que eles falam em Londres? É Pickpin? Como é que é, Vitor?
Pickpin? Tem o Cockney?
É Cockney e tem mais, mas tem um outro. Mas Cockney serve também. Não dá pra entender nada. É muito difícil.
Tem um que é o de Glasgow, se eu não me engano, que os caras nem os ingleses entendem, tá ligado? Tem vários vídeos das pessoas saindo de Londres e indo pra Glasgow, tentar falar com os caras e não consegue se comunicar com ninguém.
E tipo, não é outro idioma. Não é tipo como se tivesse o inglês com uma influência de um outro idioma muito forte. Não, é só que tinha o mesmo inglês, tinha pra todo mundo, só que os caras de Glasgow resolveram ser retardados, tá ligado? E mudar um monte de coisa.
É que na Inglaterra é muito maximizado isso, porque tipo, cada cidadezinha tem uma vila, aí daqui a 5 km tem outra vila. E as duas vilas falam com um sotaque completamente diferente, tá ligado? Tem 1 milhão de sotaques diferentes na Inglaterra.
Cara, eu nunca fiz esse teste, mas eu queria pegar alguém que não é nativo de português e levar pro Rio Grande do Sul.
É.
Que deve ser uma loucura.
É uma loucura.
Tipo, apresentar o baitaca pra ele, tá ligado?
Cara, esses dias eu tava tentando explicar pra uma galera que, não ironicamente, as pessoas aqui falam Toonflay ou essas porras, assim. E os caras não acreditaram em mim, tá ligado? Não acreditaram que Toonflay... Você já ouviu falar de Toonflay, Max?
Não.
É sério, você já ouviu
Black
falar?
Toonflay no Toonflay? Parece que a qualquer momento, se tu responder que não, o Pedro vai falar alguma coisa que te ofende, né?
É uma piada, né?
Toonflay de pica, Toonflay de pica. É.
Não, Toonflay de pica.
Toonflay de pica. Você ouviu falar de Toonflay?
Toonflay de pica.
O que que é Toonflay? Pelo amor de Deus, alguém me diga. Eu posso puxar uma, que não sei se vai ecoar e se vai render, mas sonhar com ex, isso é uma coisa que me deixa muito pistola, cara, sonhar com ex, acordar de manhã...
Max, não traga o dia a dia pra dentro do programa, por favor.
Não, dia a dia não.
Porque eu aposto que isso aconteceu na última semana.
Não, claro que aconteceu na última semana. Mas fazia tempo que não acontecia. Aí quando aconteceu, eu acordei puto e anotei. Porque, cara, é muito
isso merda. Pode entrar no programa, você vai saber?
Pode, se eu não falar qual ex que é.
Tá, ok, beleza.
Todos sabem.
Todas
qual
juntas,
é. Né? Todas sabem. Os três sabem quem é, mas beleza.
Eu não me identifico com isso. Meus sonhos sempre são legais. Uma vez eu sonhei que... É, já contei pra vocês esse sonho, né? Sonhei que tava eu e o Soares, jogador do Barcelona, e a gente tinha invadido o Cartago... E a gente tava matando demônios em Cartago. Muito foda esse sonho. Sério mesmo. Cartago é a cidade antiga, né? Essa mesmo.